Olá, muito boa tarde a você que nos acompanha aqui pelo site Notícias Agrícolas. No ar, mais um boletim de olho no mercado do boi. O mercado que não consegue evoluir nos seus preços, principalmente nesse momento em que todo mundo já considerava uma possibilidade de vazio de oferta e de uma redução das ofertas dos animais que vinham de confinamento, pelo menos no estado de São Paulo. Não é esse o sinal que a gente tem até o momento. E quem explica para a gente mais detalhes é o Caio Junqueira, da Cross Investimentos. O Caio que está lá em Presidente Prudente, no interior de São Paulo. Bem-vindo, Caio, mais uma vez ao Notícias Agrícolas. Obrigado pela sua participação. O que que está acontecendo, Caio? Alguma surpresa, alguma coisa diferente do que vinha sendo projetado e previsto aí em termos de oferta, Caio?
Boa tarde a todos. Boa tarde, Alexander. Não, o que aconteceu, Alexander, aí foi que parece que essa oferta que a maioria das pessoas estava esperando que ia cessar ao longo aí de novembro, ou na virada de outubro para novembro, parece que não aconteceu. A gente veio com uma oferta bem grande aí da finalização do confinamento ao longo já de outubro. Então, quando a gente entra dentro de outubro, as indústrias acabam mostrando, principalmente as três grandes indústrias, que trabalham às vezes com reserva de escala, com boi a termo, com premiação em cima de cepéia, em cima desse animal mais bem acabado, esse animal de prêmio extra, que é o boi Dilton, o boi Europa. Então, essas indústrias se mostraram na virada, no início de outubro, já com uma escala muito comprida, né? Cortava e soltou uma dose extra aí de recuo no mercado de São Paulo. O mercado de São Paulo começou a sofrer sucessivos recuos já no início de novembro. A gente esperava, vinha esperando que essa oferta, que essa grande oferta, essa terminação de boi de coxo aí, se fosse muito, entraria apenas aí na primeira semana de novembro. Não foi o que aconteceu. A gente entrou para de novembro. E o mesmo efeito que nós vimos no começo de outubro, nós vimos acontecer de novo já no mês de novembro. Logo na primeira semana de novembro, essas ofertas de animais que iam ser ofertados, aí, que esses animais que dentro do estado de São Paulo, que ia acontecer ao longo de novembro, elas entraram todas de uma vez. Então, quer dizer, o grande confinamento também se organizar, o cara não tem culpa nenhuma, o cara precisa colocar essa oferta também na mesa para começar a negociar, que são os grandes confinadores. Não tem como o grande confinador negociar 6, 7 mil bois aí do dia para a noite. Então, essa negociação, ela é feita com uma certa sobra de tempo, e esse animal já fica previamente escalado. E a indústria, de novo, trabalhou com essa oferta maior que aconteceu dentro do estado, dentro do mês de novembro, e começa a colocar já a escala aí praticamente já para dentro de dezembro, dia 4, dia 5, dia 7 de dezembro, dia 10 de dezembro. A indústria, as três grandes indústrias trabalham com um horizonte de escala extremamente confortável e coloca o balcão dela para tentar uma compra de animal no mercado esporte, no mesmo nível do estado do Mato Grosso do Sul, que é um estado correspondente, é um estado vizinho nosso aqui do estado de São Paulo, que sempre trabalhou com 5, 6, 2, R$ 4 de diferença entre MS e São Paulo. E hoje a gente tem negócio acontecendo no estado de São Paulo de R$ 148 à vista, e dentro do estado de MS, R$ 148 à vista, e estado de São Paulo de 147 com 30 dias. Então, quer dizer, a gente está até passando por esse período mesmo, que é bem difícil de acontecer. Fazia anos que a gente não via isso acontecer, mas esse ano 2018 está sendo marcado por essa, digamos, por essa anomalia mesmo que está acontecendo por conta dessa oferta que agora está dentro do estado de São Paulo.
Ô, Caio, só para a gente entender então direito o que aconteceu. Esse segundo giro no estado de São Paulo, ele foi subestimado ou tem algum fator novo aí, algum fator que justifique aí essa oferta maior agora, nesse momento?
Alexandre, eu acho que pode ter sido até um pouco subestimado, segundo o Gito, para dentro do estado de São Paulo, mas a gente precisa voltar um pouco na história, aí, voltar um pouco no tempo e lembrar o que estava acontecendo no meio do ano, um pouquinho antes do meio do ano. O que veio acontecendo um pouquinho antes do meio do ano foi que a comparação entre os dois estados que eu acabei de fazer, São Paulo e Mato Grosso do Sul, que dá hoje essa ideia de que o Mato Grosso e São Paulo tem uma tremenda oferta de boi não está correto. O que aconteceu foi que São Paulo teve, sim, um pouco de oferta de boi, mas não é uma tremenda oferta de boi. A gente tem que botar um pouco atrás e lembrar que o estado do Mato Grosso do Sul, entre março, abril e maio, chegou-se a negociar boi com o diferencial do estado de São Paulo de R$15. Qual foi o procedimento que os pecuaristas no Mato Grosso do Sul tomaram? Queimaram o estoque. Essa queima de estoque dentro do Mato Grosso do Sul, com excesso de oferta de vaca, a gente veio comentando isso semana após semana com os nossos clientes, que isso ia dar um efeito a curto prazo. Então, essas vacas que vieram no primeiro semestre deixam de vir no segundo semestre, que é o caso do Mato Grosso do Sul, pós o toque, pós maio, pós o descarte dessas matrizes vazias, e diminui, faz com que diminua em excesso, ao extremo, a oferta de boi pronto dentro do Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul já é um estado que não é um estado confinador, então ele já passa um segundo semestre mesmo com menos oferta, e esse excesso de venda que teve nas fêmeas no segundo semestre não aconteceu. Então, o que que acontece quando a gente choca os dois preços, MS com o estado de São Paulo? Dá essa impressão que São Paulo está com uma oferta de boi acima do esperado, e na verdade não está.
O MS é que ajustou a oferta deles, então.
Exatamente. Os dois estados estão desregulados. Aconteceu um excesso de oferta no primeiro semestre dentro do Mato Grosso do Sul. Aqui em São Paulo tinha pouco, porque não tinha começado o confinamento. Abriu-se R$15 de diferença entre os dois estados. Hoje você tem um Mato Grosso do Sul extremamente pouco ofertado, porque queimou-se o estoque que existia, a carcaça pronta, fêmea e macho. Ela foi queimada com muito mais intensidade dentro do primeiro semestre. No segundo semestre, essa carcaça veio a faltar. E a gente entra para dentro do estado de São Paulo, caminhando dentro do período da safra, entre aspas, a safra de boi de confinamento dentro do estado de São Paulo. Esse período de safra dentro do estado de São Paulo foi muito maior? Não foi. Nós vamos chegar à conclusão, na hora que terminar o ano, que dentro do estado de São Paulo, se bobear, houve até um recuo no animal, nesse número de animais confinados. Acontece que esse animal, quando chegou no mercado para ser negociado, ele chegou já e foi focado nas três grandes indústrias. Essas três grandes indústrias se organizaram, são essas grandes indústrias que levam esse animal de confinamento na sua grande maioria. Esse boi Europa, não é toda indústria dentro do estado de São Paulo que tem o certificado Europa, não é toda indústria dentro do estado de São Paulo que faz cota Hilton. E como a gente entra para dentro desse período e esses animais são terminados a coxo, e a grande maioria desses animais terminados a coxo dentro do estado de São Paulo são animais tops, extras, que são animais com premiação extra de Europa, ou às vezes premiação extra por conta de idade e acabamento, que acaba virando Hilton. Esses animais são concentrados nessas indústrias. Então foi o que aconteceu, essas grandes indústrias se organizaram, ficaram com escalas extremamente compridas, aí de 30, 40 dias, e a pequena indústria ficou comendo esse animal aí, vamos dizer, de menor qualidade, mas menor qualidade entre aspas, também são animais muito bem preparados. Então essa pequena indústria acabou deitando na cama, entre aspas, que a grande indústria fez. A grande indústria colocou um boi, entre aspas, caro, para uma escala de 40 dias, tira o pé da compra do boi, é óbvio, ela não tem necessidade de ficar comprando o boi, diminui o recuo, recua o balcão dela R$4, R$5, R$6, justamente porque ela não tem interesse de comprar o boi, acaba fazendo uma cama para a pequena indústria deitar. Então fica muito mais fácil para a pequena indústria tentar o recuo. E essa tentativa de recuo que a gente está vendo nesses últimos dois meses, uma semana ou outra acaba surtindo efeito, porque o pecuarista precisa sair com esse animal de coxo. E aí que equalizou, assim, digamos que equalizou, largou praticamente igual, está com o Mato Grosso do Sul. Então, são análises que a gente precisa fazer diferente do que aconteceu entre um estado e outro.
Agora, você já citou que essas indústrias aqui no estado de São Paulo conseguiram prolongar suas escalas para além de novembro, chegando aí até os primeiros dias de dezembro. Mas ainda essa oferta vai continuar aparecendo nas escalas, Caio?
Eu acredito que não, Alexandre. Eu acredito que esse boi que vai morrer até os primeiros 10 dias de dezembro seja a finalização, ou pelo menos seja o excesso dessa oferta de confinamento para dentro do estado de São Paulo, vai até a primeira semana, ou os primeiros 10 dias aí de dezembro. Depois a gente vai começar a caminhar para dentro da entre-safra do estado de São Paulo. Só que, pelo contrário, vamos começar a caminhar dentro de uma safra já para dentro do Mato Grosso do Sul. A gente precisa lembrar que a gente está tendo períodos de chuva prolongados já para dentro do ano 2018. Quer dizer, as chuvas começaram cedo, com bom volume. É uma chuva que não está fazendo estrago, é uma chuva que está chovendo na hora certa, na primavera. Então, quer dizer, provavelmente nós vamos ter uma safra muito boa de animais de pasto nas regiões que são produtoras de pasto, em exemplo, aí o Mato Grosso do Sul.
Mas esse animal de pasto, ele já tem potencial para influenciar preço a ponto de manter ou até continuar deprimindo aí os atuais patamares, Caio?
Já tem sim. Nós vamos ver uma oferta já do Mato Grosso do Sul, principalmente para fêmea, talvez de novilha, talvez dessa vaca que ficou para trás, essa vaca que começa a alisar mais cedo, provavelmente nós vamos ver já entrar dentro do mercado ainda em 2018, e provavelmente nós vamos ter uma safra muito boa aí desses animais de pasto a nível Brasil, não diria só dentro do Mato Grosso do Sul, já virada do ano. Só que a gente tem que lembrar que essa oferta de boi de pasto, ela é uma oferta que ela não tem a pressa de vir no mercado, não tem a necessidade, por mais animais que o pecuarista esteja preparando para ofertar ao longo da safra, ele não faz uma oferta programada dentro do frigorífico. Ele não vai ligar num frigorífico que for, no maior que for, nos três maiores, vou falar, olha, eu tenho 4 mil boi, larga meus 4 mil boi escalados. Ele não tem essa necessidade, porque se está chovendo, o pasto está saindo, o animal está ganhando peso, ele vai saindo... ele vai casqueirando aí os animais que estão prontos, vai tirando a cabeceira, vai diminuindo a quantidade de boi, vai fazendo uma reposição mais organizada. Então, a oferta de boi de pasto, provavelmente, ela vai vir, ela começa a vir mais cedo, só que ela é uma oferta que não faz uma pressão no mercado, em termos de preço, como faz uma oferta de boi de confinamento, né? Isso a gente precisa levar em consideração também. Provavelmente, nós vamos ter um animal... Agora, vamos ter pressão já desse recuo? Provavelmente não.
Mas o contrário também é verdadeiro? Um movimento de alta em função dessa tirada do pé aí do produtor?
Podemos ver, sim. Talvez não um movimento de alta, mas podemos ver um movimento um pouco mais de firmeza no mercado. Principalmente se o Brasil conseguir aí habilitar algumas plantas a mais para o mercado chinês. Eu acho que isso é o grande diferencial aí para a virada 2019. Hoje a gente tem pouquíssimas plantas habilitadas para o mercado chinês, e a gente sabe que está tendo aí uma vistoria de algumas plantas, e conforme a gente habilitar, conforme o número de plantas que forem habilitadas a exportar para o mercado chinês, isso sim pode dar um ímpeto de alta. Eu diria que uma boa alta, um bom ímpeto de alta aí já na virada do ano, mas isso vai ficar em cima dessa quantidade de plantas a serem adequadas e a serem vistoriadas e futuramente a terem um silo aí para poder exportar.
Tem essa expectativa com a demanda internacional, principalmente a da China, mas e a demanda interna? Qual é a expectativa, Caio? Melhora ou não melhora?
Eu acho que a minha expectativa pessoal, acho que é igual à da maioria dos brasileiros, né? Que essa troca do governo, com essa nova política, eu acho que isso aí coloca pelo menos um horizonte um pouco mais claro aí para a parte de consumo, geração de emprego, gera melhora de consumo. Eu estou otimista para 2019 em termos de mercado interno, sim, mas que como a maioria do brasileiro está, a gente não pode tampar o sol com a peneira. que a gente tem aí de 12 a 13 milhões de desempregados. Eu acho que é uma tarefa árdua para o novo presidente fazer as coisas certas, em acertar nos ministérios, como ele vem acertando, e a gente precisa rezar um pouco, ter um pouco de fé aí no nosso Brasil para a geração de emprego, para a gente ter um mercado interno também mais sólido e não ficar tão dependente do mercado externo, né?
Consequentemente, expectativa boa também para o setor, para a pecuária?
Sem dúvida, sem dúvida.
Muito bem. Meu caro Caio Junqueira, muito obrigado mais uma vez pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas, nos ajudando a entender um pouquinho essa movimentação aí dos preços. Nesse momento, como você bem colocou, a gente vê aí um mercado em São Paulo muito próximo aí do mercado sul-mato-grossense. São mercados que geralmente trabalham distintos aí, com uma diferença, com um diferencial de base importante, em torno de R$ 5,00 em média, e esse ano chegou a ter até esse diferencial de R$ 15,00 entre o boi vendido no estado de São Paulo para o Mato Grosso do Sul, mas ao contrário do que aconteceu em São Paulo, Mato Grosso do Sul conseguiu fazer o ajuste de oferta e nesse momento equilibrou aí os seus preços com o do estado de São Paulo, o que traz essa impressão, como bem explicou o Caio, de que a gente tem mais oferta em São Paulo, mas quando a gente compara as duas coisas, a gente tem uma oferta que continuou no estado de São Paulo e que acabou justificando aí esse ajuste dos preços, mas tem aí uma tendência de que esses animais de coxo reduzam a partir do início de dezembro, daí a gente vai ver como é que o comportamento dos preços deve acontecer, principalmente em função da facilidade que o pecuarista tem de manejar mesmo a sua comercialização do boi de pasto. Isso pode ajudar a dar um fôlego, ou pelo menos uma firmeza aí aos preços ao longo dos próximos meses. Vamos ver o que vai acontecer. Caio, obrigado por enquanto, volto sempre, viu, Caio?
Obrigado a todos, uma boa tarde.
Boa tarde para você. Caio Junqueira, Cross Investimentos, contando um pouquinho então desse mercado do boi para a gente aqui no Notícias Agrícolas. Deixa eu passar os preços para vocês. Indicador Esalq BMF encerrou da seguinte forma. Vamos no Esalq primeiro? No dia 20, com queda de R$ 146,30, uma queda de 0,54%. R$ 146,30, a média do estado de São Paulo. O Caio falou aí de negócios em torno de 147, portanto, batendo aí com o que o CPEA está indicando. Vamos aos preços lá na B3, Mercado Futuro. Novembro, R$ 147,10, com alta de 0,1%, dezembro R$ 149,50, alta de 0,34%, já o janeiro, com a perspectiva da chegada da oferta de animais de pasto, uma queda de 0,07%, R$ 150,00 preço praticado. E o fevereiro, R$ 150,35, estável por enquanto. São esses os preços, portanto, a gente vai ficando por aqui. Agradeço muito a sua atenção e audiência. Daqui a pouco tem mais informações e outras novidades para você aqui no Notícias Agrícolas.